Eu sou a favor de liberar. Eu sempre fui a favor da reforma de base. Por quê? Porque a gente queria liberar a terra, que os latifundiários não deixavam, e o trabalhador, que sem terra não podia produzir. Essa é a finalidade. Liberar a capacidade produtiva de cada um. E é isso que a gente deve querer com a educação. Liberar o potencial latente intelectual na cabeça de cada criança no dia que ela nasce. E que precisa da escola. Precisa da antena. Precisa do psicólogo, do psicopedagogo e dos equipamentos todos. Então, eu não tenho uma boa uma posição decidida e confesso que saio daqui sem ter ainda minha posição decidida sobre a regulamentação do psicopedagogo como profissão separada das outras. Eu continuo achando que vou precisar de mais audiências e mais conversas e mais estudo, mais pesquisa para aprofundar qual é a posição que eu defenderei na hora que chegar aqui. Seria muito mais fácil eu defender uma ou outra posição, mas eu confesso que não me sinto ainda. Eu temo hoje que estamos caminhando para um momento de confluir profissão umas com as outras para surgir uma nova. De repente, daqui a pouco tempo, não vai ser chamado nem psicólogo, nem psicopedagogo, mas é um outro nome para dizer quem usa a psicologia a serviço da formação das pessoas. Nós estamos muito atrasados. Nossos discursos, todos esses, inclusive regulamento de profissão, estão surgindo em um tempo que está havendo mutação. Profissão mesmo de jornalista, se for 50 anos atrás, mas agora, que todo mundo é um pouquinho jornalista com seu blog, todo mundo pode ter um blog, então todo mundo pode ser um jornalista. Aí você fala, não, mas não pode ser contratado por uma empresa, pode ter a sua empresa. Não está claro que isso seja o caminho mais certo. Nós estamos num processo de mutação e estamos fazendo leis amarradas ao passado e não sintonizadas com o futuro, até porque a gente não conhece bem e é difícil saber como vai ser o futuro. A gente pode saber como não vai ser o futuro, mas como ele vai ser é difícil saber, porque é tudo muito rápido. Fico muito feliz que haja uma audiência, assisti aqui falas muito boas, lamento não ter chegado antes, porque estava numa outra reunião, mas eu vou precisar de outras reuniões como essa e de outras conversas individualmente com vocês para poder formar a minha cabeça. Ou seja, eu estou precisando de um psicopedagogo para me ensinar... Para me ajudar a tomar uma posição. Veja bem, para concluir, eu não precisaria disso se eu fosse agir apenas como político. Como político, eu ia usar o meu nariz e saber onde é que eu ganho mais voto. A favor ou contra a regulamentação? Mas eu não quero me submeter a essa profissão de político. Eu quero ser mais aberto no sentido de votar sabendo o que é melhor para o país. E aí é o que é melhor para a nossa criança. O que é melhor para liberar esse potencial intelectual latente que ele tem e que depende de vocês, depende dos professores, depende de muita gente hoje. Não é mais só aquele professor no sentido tradicional de uma pessoa na frente de crianças transmitindo aquilo que ele sabia. Eu dou aula e eu chego para dar aula, claro que para universitário. Eu cada dia aprendo uma coisa com meus alunos. 30 anos atrás, que eu já dava aula, eu não aprendia muito, não. Era muito raro um aluno na sala de aula me ensinar alguma coisa. Hoje é muito raro um que não me ensine alguma coisa. Porque ele entrou no Google na véspera. Porque ele assistiu à televisão e eu estava distraído na hora da televisão. E o conhecimento está aí, avançando, avançando, avançando. E o aluno, o professor tem que ter consciência dessa sua limitação de saber tudo. Ele tem que ser uma antena para ajudar o aluno a se sintonizar onde está o mundo do conhecimento. E aí um estimulador. É na hora do estímulo que vocês entram. Para corrigir o que impede o estímulo e o que é que ajuda no estímulo. Então vocês vão me dar mais tempo para que eu encontre o meu psicopedagogo que me ajude a tomar uma posição.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Realmente a posição realmente colocou uma coisa aqui que é muito clara para nós. Nós não estamos aqui para usar disso na política. Estamos no status de políticos para fazer o que é melhor para o país, independente de se isso agrada A ou B. Nós temos que procurar dentro da imparcialidade. Antes de passar a palavra que vai fechar essa reunião, o que é o requerente, nós fizemos o inverso. Como ele teve que sair, e agradecendo a boa vontade, que ele teve uma reunião importantíssima, que é a urgência urgentíssima hoje do Estatuto da Juventude, eu passo a palavra e agradeço a presença do senador Inácio Arruda.
Eu que agradeço a todos vocês. Eu não pude acompanhar a audiência do seu início, porque estava presidindo a Comissão de Desenvolvimento Regional e não podia me ausentar de forma nenhuma, que era uma audiência pública também, para tratar da questão emergencial da seca no Nordeste. Então, não tinha hipótese de que eu pudesse sair antes. Mas eu quero dar, assim, uma opinião, embora não tenha conseguido ouvir a opinião dos senhores que foram convidados, para dar essa opinião, para formar a nossa opinião. A primeira é que é um problema de aprendizado. Fica sempre essa ideia de que político é uma coisa ruim. Ué, puxa vida, a mesa toda é política. Essa mesa toda que está aí é política, sinceramente, todos. A diferença entre a Késia, o Celso, a Blanca, não é Blanca? Bianca, Alaide, é que vocês estão no exercício de outro mandato, um mandato sindical, um mandato de categoria, de associação, de classe, e nós estamos no mandato parlamentar, numa representação, no caso nosso, dos nossos estados, e na Câmara, que é de onde o projeto é oriundo, de uma representação do povo brasileiro, com um mandato conseguido dentro de um sistema eleitoral do status de poder do nosso país. Para a gente tirar esse negócio de que sempre fica parecendo, eu sou político ou não sou político? Eu decido como político ou não decido como político? Ué, eu decido sempre como político, em qualquer circunstância. Agora, aqui, além de discutir como político, também com mandato, para decidir sobre a questão. E como a vejo? Eu a vejo do ponto de vista do trabalhador, de como encarar a questão do trabalho. Por que se regulamentou as profissões? Não tinha, nem existia curso para formar médico, gente. Todos vocês sabem disso. Muito menos engenheiro. Os incas não construíram Machu Picchu com curso de engenharia. Muito menos os egípcios tiveram curso de arquitetura e engenharia suficiente para poder fazer as pirâmides. E a grande civilização helênica, da qual somos herdeiros, quando chegou no seu apogeu, não tinha nem escrita. Então, não existiam essas regulamentações. Quem pôs a regulamentação? Quem pôs a regulamentação foi o desenvolvimento econômico da sociedade e o sistema capitalista. Foi ele quem pôs a regulamentação. Por quê? Porque as nossas aptidões, desde os artesãos até o que nós assistimos agora, transformaram-se em mercadorias. Nós, as nossas atividades foram transformadas em mercadorias, que são vendidas, oferecidas no mercado. Então, precisou ter a regulamentação das várias atividades como profissionais. Com qual objetivo que eu vejo? De proteger o trabalhador, porque senão ele seria aniquilado nesse mercado, porque a questão é do mercado, e o mercado o aniquilaria. É isso que transformou todas essas áreas em especializações que exigiram uma regulamentação mínima para poder funcionar. É assim. Por isso que teve que ter regulamentação da atividade de jornalista. Atividade de jornalista para profissional. Quem quiser escrever o que quiser a qualquer hora é livre, a Constituição garante. Você pode escrever qualquer hora. Agora, para trabalhar como contratado numa empresa jornalística, tem que ser jornalista. Para dar opinião especializada, aí eu posso ter um fonoaudiólogo, um psicólogo, um engenheiro, o arquiteto, tá certo? Eles poderão dar opinião, escrever no jornal, mas ele vai escrever, como ali é uma opinião especializada, é um artigo de um profissional daquela categoria. Então, acho que é esse que é o problema da especialização. Por isso, em princípio, eu faço o contrário, em princípio, eu sou a favor, tá certo? No debate, eu posso me convencer do contrário, de que não há necessidade, nessas circunstâncias, de regulamentar tal ou qual atividade, porque não há pressão suficiente de mercado para isso. Então, qualquer um pode exercer livremente. Agora, em princípio, o que é que nós defendemos aqui? No Congresso Nacional, desde muito tempo, nós regulamentamos a profissão de psicólogo, de fonoaudiólogo e de um conjunto enorme de profissionais, inclusive de historiador, como o nosso relatório, garçom. Está certo? Ué. Está certo? Então, todas as atividades estão regulamentadas por essa necessidade de você proteger aquela atividade. Quem vai exercê-la? Quem vai exercer essa atividade? No caso da psicopedagogia, quem vai exercer? Psicólogo, fonoaudiólogo, pedagogo. Acho que esse que é o problema. Acho que nós não temos que criar uma situação de dificuldade. No futuro, talvez não existirão nem essas, nem as antigas atividades que foram regulamentadas. O irmão de uma figura extraordinária nossa, que é o Ariano Suassuna, o irmão dele chegou para ele e disse: olha, se você não for engenheiro, especialmente um engenheiro agrônomo, se você não for médico ou um advogado, você não é nada. Ele ficou estarrecido, porque ele não era nada disso. Ele já tinha terminado o curso superior dele. Ele disse: então eu não sou nada? Isso é, meu irmão, você não é nada. Você vai sucumbir. O que é que eu faço? Então ele disse que naquela circunstância, ele que achava a profissão dele tão importante, que tinha que ser regulamentada, ele chegou à conclusão que tinha que comprar umas cabras. Então terminou comprando umas cabras e foi ser pecuarista. Então disse: agora eu sou alguma coisa, tá certo? Então eu vejo nesse sentido, presidente, e agradeço a oportunidade de estar acontecendo esse debate para que eu pudesse dar a minha opinião, porque é o que eu tenho sustentado desde deputado federal para defender as profissões que eu ajudei a regulamentar ainda como deputado federal. Foram muitas. Eu achei que foram... Não ficou ruim, não. Não vejo. Eu vejo... É igual a discussão sobre a separação de alguns territórios gigantescos que nós temos no Brasil. Que dá-se uma opinião pré-concebida de que não pode separar. Eu, por exemplo, acho que foi um êxito separar o Mato Grosso. Foi um resultado positivo. Goiás também foi um resultado positivo. Hoje nós temos Goiás e Tocantins. Os dois estados são muito importantes e ajudou aqueles estados. E acho que regulamentar essas atividades, eu não vejo assim grande prejuízo para as outras atividades. Mesmo porque a psicopedagogia, nos moldes que nós conhecemos hoje, e é muito importante, eu conheço muitos profissionais e muitas profissionais da área, um trabalho muito importante exercido nas escolas. Exercido por... E é, digamos assim, multidisciplinar. Porque você pode ter um psicopedagogo que é psicólogo, ou um fonoaudiólogo, ou um pedagogo. Então, não há uma... Não está amarrado de tal sorte que só pode exercer a profissão se você tiver uma faculdade de psicopedagogia. Não existe. Então, acho que a gente teria que ver, regulamentar aquela atividade que pode ser exercida por múltiplos profissionais. Vamos examinar. Pode ser que estejamos errados. E daqui a 15 anos, nem existirá mais a psicopedagogia. Ou pode ser que estejamos certos e precise você reforçar ainda mais a atividade. Eu vejo um pouco nesse rumo, sem prejuízo de nenhuma outra. Sempre que nós formos regulamentar uma profissão, como eu tive 3 mandatos de deputado federal, então já é um bom tempo, né? Nós regulamentamos muitas profissões. E sempre no debate havia conflitos com outras atividades. Sempre ou o médico achava que o psicólogo estava entrando na sua, ou o fonoaudiólogo, ou o fisioterapeuta, ou o inverso. Cada vez era um dilema. Olha, foram regulamentadas e, sinceramente, está funcionando bem. O resultado foi positivo. Até agora, nem do historiador que o Gustavo levantou aqui, tem nenhuma reclamação, pelo menos chegou aqui ao Congresso Nacional, nenhuma reclamação de que essa atividade está impedindo qualquer um que seja para escrever sobre a história de qualquer estado do nosso país, qualquer distrito, qualquer município. Quem quiser ser escritor, pode escrever à vontade. Agora, historiador é outra coisa. É nesse sentido, senhor presidente, que eu queria dar uma muito opinião, obrigado. Com as minhas escusas, porque não pude participar do debate, mas as minhas desculpas vão seguida dessa informação de que eu estava num debate, que se eu me ausentasse, aí sim é que eu seria colocado como um irresponsável, que não foi tratado a seca, que o estado mais atingido é o meu estado, o Ceará.
Plenamente obrigado. Justificável, e agradeço a contribuição de Vossa Excelência, como sempre, bem pontuada. Quero também aqui registrar a presença da ex-presidente da Associação Psicopedagogia Seção Goiás, a minha querida amiga Marilene, prazer que a revejo aqui. E passo a palavra, finalmente, para o nosso, não só autor do requerimento, mas também como a principal peça dessa matéria, o relator Randolfo Rodrigues, senador Randolfo Rodrigues.